Eu quero começar com você hoje no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15. Efésios 3, pega o 14. Pega o 14, isso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Há uma causa, há um propósito. Você não ajoelha por qualquer coisa. Para dobrar os teus joelhos, normalmente é necessário uma causa que te mexe, uma causa muitas vezes te constrange, uma causa pela qual você chora, uma causa pela qual você intercede, você ora, você pede, algo que está dentro de você. Dobrar os joelhos não é fácil. As pessoas, não é do nosso perfil dobrar o joelho. A humanidade, dobrar o joelho é uma coisa meio sem sentido. O ato de dobrar o joelho reconhece que temos alguém acima, reconhece a nossa impotência, reconhece a nossa dependência. Dobrar os joelhos é um ato muito importante. E o apóstolo Paulo está dizendo que tem um propósito, tem uma causa que dobra o joelho deles. Pergunta: qual é a causa que dobra os teus joelhos? Talvez é a salvação do teu filho. Talvez é a volta da tua filha para casa. Às vezes é uma doença do pai, da mãe. Às vezes é um problema financeiro. Às vezes é um problema, né, na família, uma circunstância. Sempre os homens dobram o joelho quando eles estão debaixo do peso de uma causa. E eu quero dizer uma coisa para você: se você dobrar o teu joelho, a sua causa estará garantida no céu e na terra. Dobra o seu joelho. Para quê? Para que a sua causa esteja garantida, para que a sua causa esteja sob o foco dos olhos de Deus. O que todos nós queremos na nossa vida é chamar os olhos de Deus para nós, é termos uma oportunidade, uma situação, para que o Senhor possa ver nossas vidas e ouvir as nossas orações. Essa é a meta, né? A coisa mais sublime na nossa espiritualidade que podemos ter. Quando você ora, quando você jejua, quando você chora, quando você pede, quando você busca. Dobrar o joelho não é fácil, mas é necessário. É necessário. E aí o apóstolo Paulo diz: eu dobro meus joelhos por esta causa, por isso que me consome, por isso que mexe com a minha vida, por esse propósito que está dentro do meu coração. Próximo versículo, por favor. Aí ele diz: por esta causa, de quem toma o nome, a causa é da família, de quem toma o nome, toda a família nos céus e na terra. Ou seja, Paulo estava orando pela família, família da fé, povo de Deus. Estava orando por amigos que ele tinha, pessoas, discípulos em todas as cidades, em todos os continentes, céus e terra. Família nos céus, na terra. Próximo, 16. Olha o objetivo do seu clamor. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem, no espírito, mediante seu espírito, no homem interior. Sua batalha é proporcional à força do seu homem interior. Todos nós temos um homem interior. Paulo, a Bíblia nos ensina que nós temos o nosso corpo, que é o homem material, visível, mas nós temos dentro do nosso ser, nós temos um homem interior. Agora, o que é isso, o homem interior? Onde está isso? Onde está este ente chamado homem interior? Será que ele está no nosso cérebro? Está na nossa mente? Está nas nossas emoções? Aonde está isso? Paulo diz que o objetivo dele era força, poder para o homem interior. Você é tão forte quanto o seu homem interior é forte, mas também você é tão fraco quanto o homem interior é fraco. Bispo, aonde está o homem interior? Interessante. O homem interior é uma conexão do espírito com a mente e com a vontade. O homem interior, ele está lá dentro de nós e ele faz uma intersecção, uma conexão de três partes. Ele entra, ele engloba a nossa mente, mas a base dele é o nosso espírito. Então é o espírito, a mente e a vontade. Deus vai fortalecer seu homem interior. Deus vai te dar vitória. Sabe aquela hora que você fala, eu estou cansado? Sabe aquele momento que você diz, meu Deus, será que eu vou conseguir seguir na campanha? Meu Deus, será que eu vou conseguir atingir minha meta? Senhor, eu estou tão cansado, eu jejuei, eu orei, eu semeei, né, minha oferta, eu levantei de madrugada, eu fiz uma aliança, estou cumprindo. E Senhor, sabe, quantos de vez em quando sentem fracos dentro do seu coração? O seu homem interior está enfraquecido. Sabe por quê? Ele precisa receber poder de Deus. Quando o homem interior recebe o poder de Deus, você entra, você chega aqui fraco, mas você sai gigante, você sai forte, você sai transbordando. Sabe por quê? Seu homem interior recebeu o poder de Deus. É muito ruim nós vivermos uma vida derrotada, dividida. A mente ama a Deus, gostaria de estar perto de Deus, na igreja, mas forças emocionais, forças dentro do coração empurra para outro lado. Empurra para, vou para o cinema, vou para churrascaria, eu vou para outro, né? É muito ruim. A pessoa não é feliz. A palavra paz quer dizer, shalom, vem de uma palavra que quer dizer centro. Sabia? Centro. Equilíbrio no centro. Quando você tem paz, você tem uma posição de equilíbrio no seu coração. Ninguém tem paz dividido. A mente quer Deus, a mente quer fidelidade no casamento, a mente quer negócios bem resolvidos, mas as emoções estão lá embaixo. A emoção está batalhando, a emoção está quebrada, a emoção está, né, tentando muitas vezes pegar até uma bebida para se acalentar, né? A emoção está, né, te jogando para fora. Ninguém te ama, ninguém gosta de você, você não vale nada, você não tem conflitos. Perdeu a paz, perdeu o equilíbrio, perdeu o eixo, perdeu o eixo, desequilibrou. E o que eu posso fazer? Você pode receber o poder de Deus. Quando vem o poder de Deus, ele restaura você, ele reconstrói você, ele põe as coisas que estão fora de ordem em ordem, ele põe sua mente em ordem, ele põe sua emoção em ordem, ele põe sua vontade em ordem, ele põe suas finanças em ordem. Quando o poder de Deus desce sobre a tua vida, todo mundo interior que estava desorganizado entra em ordem. Esse é o método de Deus de trabalhar. O apóstolo Paulo disse aqui em Efésios que ele ora, que ele dobrava o joelho, que ele clamava, que ele intercedia. Para quê? Para que nós, os cristãos, fôssemos fortalecidos com poder. Quem fortalece-nos é o poder de Deus. Poder pelo seu espírito, poder do espírito. Se nós estamos, se você está visitado pelo poder de Deus, você é forte. Seu homem interior é forte. Mas também, se você e eu, ou qualquer um de nós, nos afastarmos, murcha. É como a brasa, né? Que brasa brilhando, resplandecendo, mas afasta, vai apagando, apagando, tornou carvão. Tornou carvão. A Bíblia é cheia de situações, de circunstâncias, em que mostram os homens de Deus passando conflitos horrorosos, horríveis. Não tem como fugir de conflitos na vida. Não tem. A melhor coisa é erguer a cabeça e dizer: o que vier, eu vou passar por cima. Para de ter uma expectativa que a vida vai te dar tapete vermelho, que a vida vai te dar flores, que a vida vai jogar perfumes. Vai sim, quando você fechar ciclos. Celebrações é quando nós fechamos ciclos de conquistas. Até lá, tu vai ralar, tu vai exercitar, tu vai exercer sua fé. Esquece, a melhor expectativa é dizer: com Deus eu vou vencer. Eu queria abrir com você no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Eu preguei sobre isso em São Paulo, e eu vou repetir pelo menos um conceito aqui hoje. Tiago 5, 17. Ele está falando sobre oração, ele está falando sobre fé. E aí ele vai lá atrás e puxa, chama a história de um grande profeta, profeta Elias. E ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Essa palavra aqui, palavra ruim, sentimentos, é cheio de oscilações. Ele era um cara como uma montanha russa. Ele estava lá em cima um dia, estava lá embaixo. Todos nós temos que ser pessoas educadas. Cresça, torne uma pessoa melhor. Não exploda, não brigue, não deixe chilique, especialmente com a esposa, com os filhos. Quanto mais íntimo, trate com honra. Todos nós temos que ser pessoas boas. A vida nos chama para crescermos. Hábitos que a gente muda, atitudes, né? Muitas vezes viemos à casa dos pais com atitudes ruins, com hábitos. Deus vai nos transformando. Deus não precisa que você seja um cavalheiro ou uma dama para ouvir a sua oração. Sua oração não é respondida porque você é uma pessoa educada, polida. Sua oração é respondida porque você ora. E é isso que a Bíblia está dizendo. Elias era homem como nós, sujeito a palavra sentimentos aqui são oscilações de humor. Elias explodia, Elias gritava. Ele era muito temperamental, muito colérico. E mais do que Elias, foi o discípulo dele chamado Eliseu. Então, Deus não responde a gente porque a gente é perfeito. Deus responde a gente porque a gente aprende o princípio de ligar na terra, ligar no céu. Deus atende a gente porque a gente aprende a orar, e orar com insistência, a orar mesmo. Nem porque você tem fé. Elias parece que não tinha muita fé, mas ele tinha uma coisa: ele tinha insistência. Insistência, perseverança é mais importante do que fé. Eu conheço pessoas que têm o dom da fé, não oram, não oram. Por quê? Não precisam. Eu tive um grande amigo, Bento da Roça, apóstolo da fé da Nigéria, ressuscitou várias pessoas, e ele não era de oração, não era. Ele me contou que uma vez ele foi ressuscitar uma pessoa, chegou lá, toda a família chorando, e ele era um cara grandão assim, usava aquelas roupas gigantes. Ele chegou para a família: para de chorar, sai daqui. O povo ficou escandalizado. Ele chegou no morto lá e pegou, o cara estava lá no caixão, pegou, botou a mãozona dele assim e falou para o morto: estou aqui, levanta em nome de Jesus. E não aconteceu nada. Estou aqui, levanta em nome de Jesus. Nada. Aí ele chamou alguns pastores que ficaram perto dele, tirou todo mundo, deu um tapão na cara do defunto: estou aqui em nome de Jesus, pof, levanta agora, rapaz. E o morto sentou. Claro que não ficou ninguém, desapareceu todo mundo. O cara ressuscitou, acredite. Então, isso está documentado, tem filmes, tem vídeos, tem livros. Ele tinha um dom de fé, uma coisa. Ele não era um homem de muita oração. Elias era meio assim, ele não era uma pessoa. Mas a Bíblia fala que Elias tinha um segredo: ele orava
insistentemente.
Muitas vezes você está enfraquecido no homem interior, você não tem fé, teu homem interior está vacilando, teu homem interior está confuso, teu homem interior está cheio de dúvida, de medo, de angústia, você nem sabe se você vem na igreja, você não vai, você não vem, para onde você vai, está escuro. Deixa eu te dar um conselho, tome uma decisão, diga: eu vou andar na palavra de Deus e eu vou orar. Pode acontecer o que quiser, eu vou orar, e enquanto eu tiver força eu vou orar, enquanto eu puder eu vou orar, e orando, algum momento, Deus vai me responder. Ele era mais por um pecador colérico, mas ele aprendeu um segredo: o que move os céus não é sua santidade, o que move os céus é a tua intercessão. O que move os céus é teu compromisso com Deus, tua base em cima da aliança da palavra de Deus. Claro que você tem que ser um homem de caráter, claro que você tem que ser uma mulher de caráter, claro que você tem que ser pessoas santas, nós temos que ser. Agora, isso é um processo, né, que vai se aperfeiçoando. Mas a resposta é oração. É definitiva. E aí diz assim: ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses não choveu. Próximo versículo. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A Bíblia diz que Elias aprendeu um segredo de fechar e segredo de abrir, de virar uma chave para fechar e virar uma chave para abrir. Como é que está a tua vida? Algumas coisas nas nossas vidas precisam ser fechadas. Alguns ciclos na nossa vida precisam ser fechados. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Atenção, líderes, importantíssimo isso que eu vou dizer, até para você compartilhar com teus discípulos. Normalmente, nós pensamos que oramos e oramos e oramos, e quando Deus nos dá uma palavra, acabou. Pronto, Deus falou, está resolvido. Deus me deu uma palavra. Anote o que eu vou te falar: palavras iniciam ciclos e não encerram ciclos. Porque muitas vezes as pessoas se perdem, porque elas vêm para a campanha e oram, estão ali, e de repente vai para uma revisão de vida, vai para a célula, e de repente recebe uma palavra, e aí elas dizem: pronto, acabou, está feito, posso descansar, Deus me deu uma promessa, eu sei que vai acontecer. Ótimo, agora trabalhe nessa palavra, não pense que agora a parte de Deus substitui a tua. Deus te deu uma palavra porque Ele te deu uma direção, porque Ele te deu um caminho. Agora trabalhe nessa palavra. Vamos para 2 Reis 18 41. Olha o texto que Tiago, só um comentário, esse Tiago que escreveu aqui é o irmão de Jesus, irmão físico, filho de Maria, não é o Tiago, irmão de Pedro e João. Ele morreu, esse Tiago morreu, o irmão de Pedro e João. E esse Tiago que escreveu era um homem de muita oração. O irmão de Jesus tinha um calos no joelho, tanto que ele ajoelhava, o irmão físico de Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi o líder da igreja enquanto estava no livro de Atos, lá no templo de Jerusalém, quando eles estavam reunidos. Vamos para 2 Reis 18 41. Veja o que foi que trouxe esta palavra para Tiago sobre Elias. 1 Reis 18 41. Não é segundo, não, é primeiro. 1 Reis 18, 41. Veja isso aí. Aqui nós temos 1 Reis 18, 41. Aqui nós temos um texto que fala da história de Elias. O versículo 41 que vai falar aqui agora, que então disse Elias ao rei Acabe: sobe, coma e beba, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Espera. Não houve, ninguém ouviu, foi nada. De onde Elias tirou isso? Segundo, Elias estava conversando com quem? Com o rei. Quem era o rei? Era um rei perverso, era um rei ruim, um rei que perseguiu gente inocente, né? Um cara bem corrupto mesmo. Mas esse rei, ele teve um relacionamento com Elias e se arrependeu. A mulher dele era uma praga, Jezabel, a pior figura do Velho Testamento do ponto de vista feminino. Jezabel era horrível, uma bruxa horrorosa. Mas ele teve um lance. Preste atenção, pastores, perceba que esse texto aqui, do 41, aconteceu imediatamente após descer fogo dos céus e queimar o altar. Então, Elias, esse episódio falado, contado por Tiago, foi um episódio que aconteceu no apogeu de Elias, no momento mais importante da vida dele. Por quê? Porque ele tinha acabado de fazer uma oração e derramou uma bola de fogo do céu, e aquela bola de fogo lambeu, engoliu um altar molhado, cheio de água, com sacrifício. E morreram os profetas de Baal, 450 profetas morreram. Foi um momento mais, o pico mais importante da vida de Elias. Acabe pega o carro dele e vai para o palácio celebrar. Elias mesmo mandou que ele fizesse isso. E aí Acabe falou para Elias: você não vem? Elias disse: não vou. Como assim? Elias entendeu uma coisa importantíssima: havia fechado um ciclo. Normalmente, quando fecha o ciclo, a gente quer celebrar, é ou não é? Ah, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma célula gostosa. Nossa, meu Deus, foi importante demais isso, né? Elias não fez isso. Quando aconteceu aquele episódio do fogo no altar, sabe o que Elias fez? Elias buscou o propósito. Elias disse: estou aqui para festejar. Eu não estou aqui para regozijar. Não, o palácio não significa nada para mim. Elias disse: eu não quero saber disso. Eu quero ajudar meu povo. E eu posso ajudar meu povo com chuva. E para chover, eu tenho que ajoelhar e orar até os céus se abrirem. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, a celebração do ciclo que você orou e venceu te atrapalha a vencer o próximo. Você precisa dizer: eu sou um intercessor, eu sou um homem e mulher comprometido com uma causa. Como o apóstolo Paulo diz: eu dobro o meu joelho por essa causa. Então eu não, sabe, eu não estou muito preocupado em celebração, eu não estou muito com celebração. Que eu falo são jantares, são festas, são boates. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou em outra vibe, eu estou em outra energia. Eu vou ficar no mundo espiritual até os céus se abrirem e Deus derramar os milagres que eu preciso. Elias, depois daquele momento bombástico, depois daquele momento fantástico, ele subiu e ajoelhou. Ele precisava ajoelhar? Um homem que orou e derramou fogo do céu, a Bíblia diz que não tinha nenhum sinal de chuva. O céu completamente limpo. Aliás, esse lugar que ele orou é onde a gente vai em Israel. Eu faço uma oração lá com um grupo, e ali todas as vezes que a gente vai é o nosso ponto alto. Teve uma vez que nós estávamos lá uns 4, 5 anos atrás, abri meu iPad, um iPad desse tamanho, era os grandes ainda. A bispa Lúcia fez uma oração. Enquanto isso, eu estava mexendo no meu iPad, céu azul, de repente pingo dentro do, bateu na tela do meu iPad, ele molhou o meu iPad todinho. Eu pensei que fosse orvalho numa folha que desceu. Eu falei, que é isso? Aí o guia chegou correndo, rápido, vai chover. Eu falei, que chover, cara? Você está maluco? Vocês estão sem chuva há 4 anos aqui? Pois é, mas olha lá, olha aí, olha lá. E eu olhei debaixo das... Realmente tinha uma nuvem vindo, mas uma coisa muito similar a essa. De repente aquele negócio cresceu. Nós tivemos 15 minutos para fechar a oração, botar o pessoal, tinha 3 ônibus naquele dia, botar todo mundo nos ônibus e sair correndo. Foi uma torrente. Tinha um rio, porque lá é muito alto, tinha um rio lá embaixo, seco, seco. Anos completamente seco. E o cara falou, e o guia falou, fica olhando para aquilo ali embaixo para você ver. De repente eu vi uma tromba d'água levando tudo que tinha no meio. Ele diz, muita gente morre porque fazem acampamentos, montam barracas e ficam despercebidos, e vem aquela tromba e leva. Aqui na Chapada tem uma coisa semelhante, só que ali não seca nunca, né? Mas algumas das cachoeiras, mas lá foi, essa experiência nos mexeu muito com a gente. O que eu quero te falar é, quando Deus te dá uma palavra, não é o fim de um ciclo, é apenas o começo de outro. Elias, ele já tinha uma palavra que ia chover, ele não precisava orar. Não, mas Deus falou que vai chover. Mas se Deus falou, vai chover, então o que você vai orar? Ele estava orando dentro da... É o que Jesus falou. Venha, seja feita a tua vontade. Mas já é a vontade de Deus, não vai ser feita? Então por que Jesus pediu para a gente chamar a vontade de Deus, se fosse automático? O Pai Nosso. O Pai Nosso tem essa frase. Seja feita a tua vontade na terra. Mas Senhor, se já é a tua vontade, por que o Senhor não tem todo o poder? Deus tem o poder, mas nós temos a permissão. Por quê? Porque nós somos, a Bíblia diz que Deus deu, os céus pertencem ao Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. Nós é que demos a permissão. Quando você diz, Senhor, trabalha, Senhor, manda teu anjo, sabe o que você está fazendo? Você está autorizando os céus a invadir a terra e a mover as coisas naturais. É isso que nós estamos fazendo. E foi isso que Elias fez. Ele pôs o joelho no chão, botou o rosto no meio da perna, e ali ele orava. Vai lá, volta. Não, não tem nada. Dizia para o secretário, volta de novo. Não, tem nada. Volta de novo. Não tem nada. 7 vezes. Por isso que nós fazemos as 7 campanhas, por isso que nós fazemos 7 semanas, por isso que você não pode parar no meio. Vem uma vez, vem outra, até ele no final, na última vez, ele viu uma nuvenzinha pequenininha lá no final do horizonte. Aí Elias disse, ouço som, ouço ruído de chuva abundante. Corre, vá. Não tinha ruído, não tinha sinal. Para nós que somos espirituais, para você, para mim, você é um homem espiritual, mulher espiritual, você vai ouvir o que os outros não ouvem, você vai ver sinais que os outros não veem. Elias escutou o barulho da chuva quando ninguém imaginou que iria chover, quando não tinha sinais físicos. Você não pode viver por aquilo que você vê fisicamente, por aquilo que você ouve. Você precisa treinar teus ouvidos para ouvir o que os céus irá fazer. Vai acontecer, não precisa fazer nada não. Não, precisa sim. Agora você tem que trabalhar nessa palavra. Deus abriu um novo ciclo para você. A palavra não fecha, ela inicia um novo ciclo. Amém?